Ora então, retomando os nossos trabalhos, iríamos diretamente para a aprovação das atas, lembrando que a pedido do Grupo Parlamentar do PCP foi retirada a de 26 de outubro, para melhor apreciação. Todas as outras, e vou relembrar, 20 de outubro, 22 de outubro e 11 de novembro, nós iríamos colocar a apreciação dos senhores deputados e das senhoras deputadas, e eu desde já punha à consideração, votando estas atas, se não houver mais objeção relativamente a qualquer uma delas. Estamos então em condições de poder apreciar as atas. Quem vota contra? Quem se abstém? As atas estão aprovadas por unanimidade, com exceção da de 26 de outubro, como já referi, que será apreciada em próxima reunião no dia 9 de dezembro. Temos depois, no ponto 3, comunicações do Presidente, pedidos de audiência. Temos um pedido da quarentena académica, melhor, plataforma de quarentena académica, que agrega um conjunto de estudantes, naturalmente, e que também vos foi remetida para apreciação. A ideia que colocávamos aqui é... que tipo de audiência é que vamos conceder? Eu penso que, seguindo um pouco o raciocínio lógico da nossa interpretação relativamente a estes pedidos, seria uma audiência para um deputado-piloto, e esse deputado ou deputada-piloto caberia ao Partido Socialista, a quem eu pedia, eu peço desculpa, portanto, porque é do interesse, estamos a falar na plataforma Quarentena Académica, e que, portanto, cujo texto já vos foi remetido a todos, e que era para se proceder à audiência através do deputado-piloto que cabe ao PS. Se estiverem em condições de indicar, posteriormente faz indicação, posteriormente. Muito bem, muito obrigado, e peço desculpa de interromper, naturalmente que também seria importante que estavam a conferenciar. Temos depois, no ponto 3.2, o relatório da audição pública às escolas de música com ensino articulado sobre cortes de financiamento para o ensino articulado. Foi elaborado pelos serviços competentes e foi-nos remetido este relatório, que nós vamos pôr à apreciação. Se algum senhor deputado ou senhora deputada quiser intervir sobre o mesmo, é este momento de o fazermos antes de passarmos à votação. Podemos passar à votação, então vamos votar o relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Tenho que prestar atenção também à questão digital. Não há nada a acrescentar. Portanto, eu diria que quem vota a favor, portanto, está aprovado por unanimidade. E agradeço aos serviços a elaboração deste relatório também. Aprovado por unanimidade. Depois, baixas de iniciativas para dar conhecimento aos seus deputados e às suas deputadas e aos seus grupos. Aos grupos parlamentares respectivos, projetos de resolução do CDS-PP, o número 737 desta legislatura e desta sessão legislativa, recomendo ao Governo que proceda à requalificação da Escola Básica EB23, Júlio Brandão de Vila Nova de Famalicão. A questão que eu coloco só, porque ainda não tenho respondido, é se este projeto de resolução vai ao plenário ou vem à comissão. Pode, senhora deputada.
Senhor Presidente, eu gostava de fazer uma pergunta a propósito deste projeto de resolução e do seguinte, do CDS-PP, que é o 749. Eu tenho ideia que existem outros projetos de resolução conexos a este, com o mesmo tema, do PSD. Sim, não há, pronto. E faz sentido que sejam discutidos em conjunto. O PSD pediu em plenário ou em comissão? Em plenário? Então, estes também são para plenário. Muito obrigada.
Vai a plenário?
Os dois.
Os dois? O 749 também, não é? Já está respondido, então. Muito obrigado. Eu só farei a leitura para registro, naturalmente. Mas o 737 sobe a plenário, projeto de resolução 747, mas desta Legislatura e Sessão Legislativa, e também da Escola Secundária Camilo Castelo Branco, do PSD, é discutido em plenário. Relembro que o 749 desta Sessão Legislativa do CDS-PP, da Escola Secundária da Póvoa de Lanhoso, vai a plenário. O projeto de resolução 750 do PSD recomenda ao Governo que promova com urgência a requalificação da Escola Secundária de Arganil, discussão em plenário. Projeto de resolução 759 desta legislatura, segunda sessão legislativa, do Grupo Parlamentar do PCP, retoma da prática desportiva e normalização gradual das competições. Era a pergunta que eu deixava ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e à Sra. Deputada Ana Mesquita. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em comissão.
Portanto, venha à comissão. Está registado e agradeço o esclarecimento. Por fim, o projeto de resolução 766 desta legislatura e segunda sessão legislativa é do CDS-PP, tem a ver com a Escola Secundária Camilo Castelo Branco, em Vila Real. A mesma questão. Vai a plenário. Acompanha em plenário. Muito bem. Quanto a comunicações do Presidente, estamos falando. O ponto 3.3.1, como já fizeram o devido registro, que envolve dois projetos de lei e um projeto de resolução, exatamente, foi adiado. Portanto, foi retirado a pedido do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Muito bem. O 3.3.2 é baixa de iniciativa para apreciação na especialidade. É o projeto de lei número 497 desta legislatura e da primeira sessão legislativa. Limita a alteração do valor das propinas do curso técnico superior profissional, segundo e terceiro ciclo de estudos no ensino superior público. Foi pedido já parecer às entidades respectivas, por conveniência portanto, deste assunto. Já temos em nosso poder do CRUP, das universidades portuguesas. A ideia era fixarmos para apresentação de propostas, porventura, dos grupos parlamentares, até ao dia 10 de dezembro, a apresentação de propostas de alteração. Trazendo o assunto à discussão e votação da nova apreciação na Generalidade em 15 de dezembro. Estão de acordo com esta proposta? Portanto, estou a fazer o repto aos senhores deputados e às senhoras deputadas. Entendo que sim. Então, a indicação de propostas de alteração até 10 de dezembro, é pena que não esteja cá também a ser a deputada do grupo parlamentar do PAN, naturalmente será transmitida a informação, portanto aguardaremos as propostas que entenderem por bem apresentarem até ao dia 10 de dezembro, quinta-feira próxima, e discussão e votação na generalidade na nossa reunião ordinária de 15 de dezembro, que eu aproveito também para relembrar, teremos em audição regimental também o Sr. Ministro da Educação e voltarei, portanto, a esse assunto na parte final, só para deixar em memória. Portanto, está aceite esta metodologia. Passamos a iniciativas europeias. Receberam este documento, que é a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões, sobre o programa de trabalho da Comissão de 2021, Uma União Vital no Mundo Fragilizado. Este documento chegou-nos da Comissão da Comissão de Assuntos Europeus, no dia 19, é distribuído ao Bloco de Esquerda, a quem eu peço, ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a quem eu peço que façam o devido registro, depois para apreciação do relatório até à reunião de 12/1. Portanto, era o pedido que eu deixava ficar, portanto, de forma particular, ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que naturalmente já tomou a devida anotação. O ponto 4 e ponto 5 já os preenchemos, que foi a audiência à FEMPROF e a audição dos peticionários da petição 127. Passámos diretamente ao ponto 6, discussão do projeto de resolução 674 desta legislatura e segunda sessão legislativa apresentado pela Iniciativa Liberal, pela abertura gradual ao público de estádios, pavilhões e demais recintos de todas as modalidades. Eu aproveitava e dava a palavra ao Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo para se poder pronunciar. Tenha a bondade, pode usar a palavra ao Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um bom dia para si e para todos os seus deputados presentes. Serei breve nesta minha apresentação porque tenho outro compromisso também ao meio-dia que não me queria atrasar muito. E este projeto de resolução que apresentamos para a abertura gradual das atividades e eventos desportivos à presença do público e a própria prática das modalidades desportivas em ambiente de treino e de competição foi apresentada já há 2 meses e, como todas estas medidas que têm a ver direto ou indiretamente com a situação que a Covid origina, corre sempre o risco de se tornarem obsoletas ou desatualizadas rapidamente. É um pouco o caso, já há várias...
Peço desculpa ao Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo. Uma questão técnica tem a ver com as reuniões digitais. Eu pedia à Ana... Está respondido. Acidentalmente interrompeu a reunião. Sr. Deputado, nada. Agora é mais fácil nós comunicarmos aqui uns com os outros. Infelizmente, digo eu. Porque não estamos todos, mas... O Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo não se importa, vai aguardar um bocado para, em condições de igualdade, todos acedermos à informação.
Mais se importa do que eu.
É só uma questão de segundos.
Não era uma coisa anti-PS, especificamente. Não estou a dizer que faria ou não faria.
Sim.
Mas é que neste caso não fiz.
Sr. Deputado João Coutrim, agradeço-lhe a compreensão. Naturalmente são as questões técnicas que nos afligem e muitas vezes acontece. Nos apanham distraídos. Pronto, penso que estamos numa situação regular, dando... Ainda não? Pode. Sim, senhora deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Já agora aproveitava porque há pouco vimos a baixa comissão de um projeto de resolução do PCP relativamente a esta mesma matéria e o que nós íamos solicitar era que pudesse ser considerado que a discussão fica feita hoje, se houver acordo dos grupos parlamentares, para depois o projeto ir a plenário ao mesmo tempo que os restantes, uma vez que incide sobre a mesma matéria, nos parece que seria mais pertinente, em vez de estarmos a fazer uma nova discussão sobre o mesmo tema num projeto de resolução na próxima reunião, assim ficaria considerado, pondo isto à consideração, claro, dos senhores deputados, que a discussão ficaria feita em relação ao nosso próprio projeto de resolução hoje.
E naturalmente que os grupos parlamentares são soberanos nessa decisão. Portanto, isto estou a colocar à consideração e à reflexão, dado que temos este hiato de tempo, até retomarmos a via digital em perfeição, que pudessem levar em consideração o pedido da Sra. Deputada Ana Mesquita. Nós iremos lá chegar, mas quando chegarmos já, naturalmente já se poderão pronunciar.
Se isso fosse uma vingança, estava aqui até ao fim da legislatura com vingança. Claro, e portanto... É.
Juntava-se o último ao agradável.
Exatamente, e ganhava-se caminho. Lamento, mas não. este horário não...
Nós compreendemos e somos alheios a esta questão. Exatamente, não podemos retomar sem... Eu pedi desculpas por este pormenor técnico ao Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo. Era a oportunidade de colocarmos em dia este assunto. Este é mais um problema da pandemia. É complicado. Parece sempre... Não, é do facto de estarmos obrigados a estar separados, não é? Se estivéssemos numa reunião dita normal, só que agora nós não conseguimos especificar bem o que é o normal, não é? Vamos a um teste para ver se os senhores deputados e senhoras deputadas que nos acompanham por via digital me estão a ouvir. É sinal que podem ouvir depois também os senhores deputados e senhoras deputadas ao intervir.
Sim, sim.
Está. Portanto, podiam utilizar o chat se tiverem dificuldades em responder, dando nota se a situação está regularizada, está bem?
Tudo ok. Tudo ok.
Ora bem, dou esta nota, portanto, solicitando aos senhores deputados e senhoras deputadas que nos acompanham por videoconferência se foi retomada a normalidade em termos de comunicação. Eu penso que está tudo regularizado e iríamos retomar a ordem do dia, não podendo continuar por motivos protocolares no ponto que estávamos a abordar, o ponto 6, pelo facto do Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo ter compromissos que colidiam com a hora. Fica arrastada esta discussão para a próxima reunião. E pedimos desculpa a todos por isso, mas pronto, são condições a que somos alheios, mas que acontecem. Estamos então, se não houver objeção em termos de comunicação, áudio e comunicação de imagem, de retomar os trabalhos e retomar a ordem do dia no ponto 7. Então vamos passar ao ponto 7. O ponto 7 é a discussão do projeto de resolução 689 desta legislatura e desta sessão legislativa do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda pela criação de um fundo de apoio ao desporto. Eu dava, é assim? Estou no ponto 7. Estavam a acompanhar?
Sim, sim, Sr. Presidente.
Ok. E então dou a palavra...
Sr. Deputado Luís Monteiro.
Ao Sr. Deputado Luís Monteiro, ainda não o estamos a ver. Tem a imagem ligada? Muito bem. Já estamos a ver a fotografia? Estamos a vê-lo. Pode usar a palavra a partir do momento que entender. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, passadas estas dificuldades técnicas, é certo e sabido que a pandemia veio criar um conjunto de problemas sanitários, mas trouxe também consigo um conjunto de problemas sociais e económicos e também desportivos. O facto de termos hoje um conjunto de restrições sobre aquilo que é a capacidade ou não de mais proximidade física trouxe ao espaço do desporto e do exercício físico um conjunto de dificuldades. Olhemos não só para aquilo que é o lado mais visível do desporto, talvez o futebol profissional de alta competição, mas se olharmos para todas as outras modalidades, mas também para a modalidade do futebol nos escalões de formação ou nos espaços mais amadores, esta pandemia trouxe dificuldades terríveis àquilo que são as associações de bairro, os grupos desportivos amadores, aqueles espaços que, apesar de não serem conhecidos publicamente, ou pelo menos não terem uma projeção pública e mediática tão grande, garantem a dezenas de milhares de jovens neste país formação desportiva e garantem também a milhares de atletas neste país um conjunto e um conjunto de garantias de prática desportiva e de competição que sem estas entidades isso não seria possível. Ora, estas entidades, como disse, fruto da interrupção obrigatória que existiu por causa da Covid-19, ficaram não só sem as suas competições, não só com as suas instalações praticamente fechadas durante toda a semana e também ao fim de semana, quando tinham as suas partidas desportivas, mas também criaram uma dificuldade nos escalões de formação e nos próprios treinos. Isso teve, obviamente, problemas acrescidos até ao nível da saúde mental, ao nível da dificuldade de manter uma prática de exercício físico junto de todos estes praticantes, atletas profissionais ou semiprofissionais ou amadores, mas trouxe também uma dificuldade económica e financeira. É que estes clubes e estas associações desportivas vivem em grande parte, ao contrário das mais conhecidas e daquelas que têm mais capacidade financeira, vivem em grande parte daquilo que são as cotas dos seus adeptos, aquilo que são as cotas e as mensalidades das pessoas que fazem desporto nos escalões de formação, daquilo que é a receita, ainda que curta, que conseguem fazer durante as competições desportivas, fruto do público que têm nas bancadas e nos consumíveis que vendem, e, portanto, há realmente hoje um problema de garantia até a curto e médio prazo destas mesmas associações e destas mesmas entidades num futuro próximo que nós obviamente queremos que seja o mais rápido possível, mas que acima de tudo quando existirem garantias sanitárias para o levantamento destas restrições, que estes mesmos clubes e estas mesmas entidades estejam preparadas para voltar ao seu trabalho normal. O que é que o Bloco propõe? O Bloco propõe um bocadinho à imagem do que já aconteceu noutros setores, a criação de um fundo de emergência para aqueles clubes que tiverem numa situação mais debilitada. Como é que este fundo de emergência pode ser construído e garantido? Em primeiro lugar, através dos jogos placar. Não há razão nenhuma para a Santa Casa da Misericórdia, até porque tem uma receita interessante destes jogos de apostas, não possa neste momento, juntamente com o Governo, encontrar uma solução para aplicar uma pequeníssima percentagem das suas receitas nestes jogos de apostas, neste fundo de apoio. E depois, obviamente, naquilo que são as verbas do IPDJ. Nós temos conhecimento que o IPDJ, também fruto da pandemia, não gastou parte daquilo que eram as verbas orçamentadas para 2020, e é natural que não tenha investido esse dinheiro, justamente porque grande parte da sua atividade teve também em suspenso. Ora, estamos na altura justamente de reverter e redirecionar essa capacidade financeira para quem mais precisa neste momento. E, portanto, em suma, a proposta do Bloco visa criar justamente esse fundo de emergência, esse fundo de apoio de emergência para o setor desportivo, aquele que muitas das vezes é mais esquecido e está com mais debilidades numa altura de crise social como aquela que atravessamos. Muito obrigado.
Muito obrigado nós, Sr. Deputado Luís Monteiro, pela intervenção, pelos esclarecimentos que deu relativamente ao projeto de resolução 689, pela criação do Fundo de Apoio ao Desporto. Estávamos agora, eu não sei se algum grupo parlamentar pretende intervir sobre esta matéria, exatamente, que é discussão. Então, dou a palavra ao Sr. Deputado Tiago Estevão Martins, quer não? Sra. Deputada Cláudia André, desejava intervir? E tem uma intervenção? Não? Como? Está a escrever? Então, eu dava a palavra então à Sra. Deputada Cláudia André e de seguida fala a Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do PCP. Tenha a bondade.
Bom, dizer que concordamos com o Bloco de Esquerda no que diz respeito às dificuldades e à necessidade de encontrar uma solução para estas dificuldades que os clubes desportivos e, em especial, os pequenos grupos desportivos atravessam. Concordamos que O desporto e, no fundo, as diferentes modalidades estão a passar dificuldades e, portanto, deve ser alvo de reflexão, à semelhança, como disse o Sr. Deputado Luís Monteiro, de outras áreas e de outros setores. No entanto, também consideramos que cabe ao Governo pensar nas soluções, ou seja, como resolver este problema, como gerir este problema, e julgo que será demasiado impositivo da nossa parte propor onde e quem será o financiador destes apoios. Sabemos que esta era a proposta de algumas associações e da junção de algumas associações desportivas e da Confederação de Associações Desportivas. Por mais que concordemos com elas, são sugestões. No entanto, consideramos que é ao Governo que cabe gerir e dizer onde deve ser, quais devem ser as fontes de financiamento para este fundo, quais devem ser as fontes de financiamento para apoio ao desporto, de uma forma geral, e em especial às associações desportivas, às mais frágeis e às que estarão mais em risco. Por isso, fica aqui a nossa posição, concordando realmente que é preciso que o Governo olhe com bastante atenção para o desporto, especialmente nas camadas jovens, nas camadas amadoras, onde o risco, todos eles, não só do ponto de vista da saúde, como também na perspectiva social, podem ser mais, os efeitos negativos podem ser bem maiores do que aqueles que é possível neste momento calcular. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cláudia André. Passava agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do Grupo Parlamentar do PCP, dando nota também que, a posteriori, falará a Sra. Deputada Maria Begonha, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que nos fez chegar a pedido através do Secretariado. Muito obrigado. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PCP tem, e aliás propõe no projeto de resolução que 759, uma solução relativamente diferente desta que é proposta por via do Bloco de Esquerda, se bem que há aqui naturalmente âmbitos diferentes que convém salvaguardar. Temos algumas questões que consideramos que de facto é muito urgente garantir, tendo em conta a situação particular que o desporto atravessa, com as restrições que foram tomadas, quer ao nível da prática, quer ao nível da frequência por parte do público dos eventos desportivos, efetivamente há graves dificuldades financeiras que estão a atravessar muitos clubes, muitas associações desportivas, e isso tem de ser um motivo de preocupação, quer ao nível do desporto por si mesmo, mas também ao nível daquilo que é a necessidade de valorizar a prática desportiva em termos de saúde física e mental das pessoas e das comunidades. E a esse nível tem havido, inclusivamente, uma série de estudos que têm saído relativamente a esta matéria que têm revelado a dimensão, neste caso, de desistências da prática de desporto federado, mas de desporto informal também, e aquilo que é a enorme dificuldade, e está mesmo contabilizada por parte de uma série de clubes e de coletividades, de quebras de receita que depois praticamente invalidam a continuidade da sua atividade ao longo do tempo. E, portanto, temos aqui algumas questões em relação ao projeto de resolução do Bloco de Esquerda, porque ficamos com algumas dúvidas em relação à forma como este Fundo Especial de Apoio ao Desporto é concebido efetivamente e de que forma é que ele seria implementado. Parece-nos que faltaria aqui algum nível de detalhe para conseguirmos entender exatamente aquilo que é pretendido e a forma como se pretende que depois o próprio apoio, esse tal apoio, seja desenvolvido aos clubes e às associações em dificuldades financeiras, e portanto parece-nos que seria útil perceber melhor esse alcance. E depois uma outra dúvida que nós temos e que aliás ao nível até do próprio Orçamento do Estado nós fomos colocando quando se fala da busca de receitas que advém da área do jogo, não é? E das apostas, não é? Apesar de serem questões que já existem no ordenamento, a verdade é que a legitimação da utilização de receitas do jogo para obrigações do Estado, e neste caso nós consideramos que acudir às associações e àquilo que é o direito ao desporto do país é uma obrigação do Estado, parece-nos um pouco, enfim, merece-nos alguma reflexão, até tendo em conta aquilo que é um dado muito objetivo, que é o aumento da dependência do jogo que existe no nosso país. E se por um lado nós falávamos aqui há pouco tempo que as raspadinhas são essencialmente ao nível de jogadores de faixas etárias mais elevadas, estes jogos da natureza do placar, pelo contrário, têm mobilizado muito faixas juvenis e jovens que nos merecem alguma preocupação e, portanto, este apelo direto à utilização destas receitas deixa-nos algumas dúvidas em relação àquilo que deve ser, efetivamente, a forma de financiar esta iniciativa. E, portanto, o financiamento oriundo do IPDJ, muito bem, agora parece-nos que há outras situações que deveriam ser tidas em conta quando avaliamos esta proposta que aqui está em cima da mesa. Parece-nos também que, pronto, nós temos uma, lá está, não exatamente decalcando, porque não é exatamente o mesmo universo, mas uma proposta que vai neste sentido, mas que em vez de se constituir um fundo, que se faça efetivamente, é um programa extraordinário de apoio, que faça a compensação destes prejuízos financeiros e que fomente a retoma gradual e segura das atividades desportivas e que se faça também um incentivo à prática desportiva e à normalização gradual das competições. Parece-nos que esse será um caminho mais justo e mais correto a seguir, em que, efetivamente, há aqui o assumir por parte do Estado todas as suas obrigações em relação a esta matéria, numa situação sanitária que é, de facto, complicada, mas que não pode servir de desculpa para que os direitos constitucionais, até, porque é disto que nós estamos a falar, também o direito ao desporto é um direito constitucionalmente salvaguardado e previsto, sejam totalmente e integralmente respeitados. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita. Eu dava agora a palavra, que já tinha solicitado, por via digital, à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Maria Begonha. Está a nos ouvir, Sra. Deputada? Sra. Deputada Maria Begonha?
Bom dia, Sr. Presidente.
Sim, senhor, estamos a vê-la e a ouvi-la. Tenha a bondade.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente todos os senhores deputados que estão e agradecer a apresentação também do projeto. O Partido Socialista, naturalmente, em relação aos pressupostos principais deste projeto de resolução sobre as dificuldades que atravessa naturalmente o setor desportivo, as graves dificuldades em que se encontram os clubes e associações, nós já tivemos, naturalmente, diversas oportunidades de expressar a preocupação com o impacto que a pandemia teve neste setor, o impacto que este setor sofre tem também, naturalmente, não apenas na economia nacional, mas também em questões fundamentais que afetam também uma dimensão importante, que é, obviamente, o direito ao bem-estar, o contributo para a saúde que também a atividade física e o desporto tem, e, portanto, totalmente de acordo também com as intervenções que aqui expressaram, essa fruição desportiva, a prática desportiva como um direito e uma preocupação para todos os escalões etários, muito em particular também para os mais jovens. Sabemos também que na atual situação epidemiológica tem existido um acompanhamento muito próximo por parte do Governo, por parte de todo o movimento desportivo, desde as grandes federações, outras entidades que também tivemos a oportunidade de ouvir nesta mesma comissão, tem havido um acompanhamento muito próximo, porque, de facto, a necessária normalidade, retoma desportiva, tem que ser naturalmente e sempre acompanhada pelas normas da DGS e pela evolução da situação epidemiológica. Nós temos tido a ideia de abertura gradual, de estímulo de retomar as competições, de abertura de público que alguns dos projetos expressam. Para o Partido Socialista, naturalmente, existe essa preocupação, mas na medida em que a situação epidemiológica permita. E as situações são muito diversas. Temos naturalmente clubes e associações com situações mais frágeis do que outros. Há uma dificuldade geral no setor, naturalmente, de constrangimento financeiro, que já tivemos a oportunidade de expressar, que nos preocupa, mas também sobre a retoma, também sobre a abertura às competições, as situações são diferenciadas. É por isso que um princípio gradual e que acompanhe as especificidades próprias de cada modalidade, quer do ponto de vista da sustentabilidade, da situação de emergência em que se encontram, quer do ponto de vista da possibilidade de retomarem atividade e competições e com público em segurança, tem que ser naturalmente analisada. Na nossa perspectiva, é o acompanhamento que o Governo, que a DGS tem feito de acompanhamento a estas diferenças, destas modalidades, tem que estar também presente na discussão que estamos a ter, que acaba por se cruzar também com este projeto da necessidade e dificuldade em que se encontra o setor. Naturalmente que nós, olhando ao projeto do Bloco de Esquerda, subscrevemos a necessidade de intervenção pública e subscrevemos, obviamente, o diagnóstico de dificuldade que se encontra este setor. Não entendemos, no entanto, que seja possível fazer uma apreciação de que uma das soluções possíveis para o setor seria, de repente, na situação epidemiológica que nos encontramos, fazer, já contrariar aquela que é um princípio gradual e diferenciado do que é possível neste momento retomar em segurança. Mas, de facto, não há dúvida que uma intervenção pública para este setor, na perspectiva das dificuldades que atravessam, tem naturalmente a nossa concordância. Não é a primeira vez que temos a discussão nesta comissão e que o Partido Socialista tem feito também um acompanhamento próximo, naturalmente, com as entidades desportivas, e por isso conhecemos bem a situação em que se encontram e, naturalmente, que também comungamos das dificuldades em que se encontram os vários setores e as várias modalidades, as várias associações e clubes desportivos. E por isso, a ideia, a questão da intervenção pública, a questão de encontrar uma solução que também permita mitigar os efeitos da pandemia neste setor, tem naturalmente a nossa concordância, e por isso mesmo também não queremos inviabilizar a perspectiva de soluções e de debate de soluções que possam ser encontrados para o setor e para a retoma do setor e para que, enfim, é a sustentabilidade também do setor em relação a muitos clubes e associações que está em causa. No entanto, a solução concreta encontrada pelo Bloco de Esquerda neste projeto e sobre as formas de financiamento também nos suscitam algumas dúvidas. Entendemos também que é preciso perceber melhor e compreender melhor, e naturalmente que o Partido Socialista também quer fazer esta articulação com o Governo, compreender qual é a melhor forma de intervenção pública e quais são, nomeadamente junto do setor, compreender quais são as melhores formas também de financiamento ou de mitigar os efeitos desta pandemia. Quer estejamos a falar de uma solução como um fundo para o desporto, quer estejamos a falar de outras situações, e portanto reconhecemos a necessidade de intervenção pública naturalmente de auxílio e de ajudar naturalmente à sustentabilidade e recuperação do setor do desporto, que se encontra numa situação grave, não apenas obviamente os clubes, as associações profissionais do desporto, mas de facto sobre a solução concreta. Não inviabilizaremos o projeto na perspectiva de que concordamos com a necessidade de intervenção pública, mas temos de facto dúvidas sobre a melhor forma de financiar ou de intervir. Por isso, nesta fase, este é o contributo que daremos à discussão, levantando-nos a solução que o Bloco apresenta, suscitando-nos dúvidas e clarificação. E para nós é necessário naturalmente compreender melhor de que forma é que podemos fazer também essa intervenção. Obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada Maria Begonha, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Eu passava a palavra, naturalmente, portanto, ao Sr. Deputado Luís Monteiro, que se quer pronunciar ainda sobre este projeto. Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda, está-nos a ouvir?
Sim, Sr. Presidente.
Tenha a bondade, pode usar a palavra.
Muito obrigado. Muito rapidamente, era apenas para agradecer a todos os comentários do PSD, do PCP e do PS, começando pelo PSD. Discordamos no modelo do próprio funcionamento da Assembleia da República. O PSD diz que concorda, mas entende que não cabe à Assembleia da República tomar posições desta natureza, cabe ao Governo. Bem, a Assembleia da República legisla e promove soluções para o país e, portanto, sobre isso continuaremos a ser sempre um grupo parlamentar com soluções para apresentar, independentemente de apoiarmos ou não o Governo. Depois, em relação ao que a Sra. Deputada Ana Mesquita do PCP disse, nós acompanhamos, obviamente, as preocupações com a dependência do jogo, por isso é que não estamos a promover uma iniciativa que torna como estrutural um financiamento que depende do jogo. É um fundo especial para este momento, muito específico, e que, dadas as circunstâncias até de um orçamento do Estado que não responde a todas as necessidades que o país enfrenta, encontrar neste momento muito específico e de uma forma extraordinária parte dessas verbas nos jogos da Santa Casa, nomeadamente no jogo Placar, que tem diretamente a ver com a questão desportiva. Acompanhamos também a questão da retoma das atividades, mas uma coisa não impede a outra. Independentemente de haver uma retoma da atividade desportiva, seja ela mais lenta ou seja ela mais rápida, há um conjunto de associações desportivas, clubes de bairro, etc., que já estão numa situação muito complicada e, portanto, o Fundo Especial de Apoio servirá independentemente dessa retoma ser feita mais depressa ou mais lentamente. E, portanto, parece-me que são propostas complementares e não propriamente propostas antagónicas. E até acompanhamos, como já tivemos a oportunidade de dizer noutras intervenções e até noutras audiências com entidades que nos visitaram aqui na 8ª Comissão, a abertura do Bloco de Esquerda para estudar essa retoma das atividades. Em relação à Sra. Deputada Maria Begonha, do Partido Socialista, agradeço, acompanha as preocupações, pelo que percebi, tem dúvidas em relação à modalidade com que nós conseguimos garantir este fundo especial. Eu penso que responderei à Sra. Deputada Maria Begonha, como responderei a todas as outras senhoras deputadas, que da parte do Bloco de Esquerda, se for viabilizado na generalidade o projeto de resolução, há toda a abertura para trabalhar na especialidade uma proposta onde mais grupos parlamentares se sintam confortáveis para podermos aprovar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Eu, Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda, não sei se mais algum Sr. Deputado ou Sra. Deputada pretende intervir sobre esta matéria. Estou a falar também para aqueles que nos acompanham por videoconferência. Não havendo mais intervenções, então, dávamos este ponto por encerrado, tomando os devidos anotamentos da discussão que aqui foi feita, naturalmente, e passamos ao ponto 9, porque o ponto 8 foi retirado a pedido do Grupo Parlamentar do PSD. O ponto 9 é apreciação e votação do projeto Lei 506. Então foi o Partido Socialista. Eu tinha apontado. PS, está ok. Peço desculpa. Portanto, está esclarecido a questão do ponto 8, que foi adiada para a próxima oportunidade. Temos o ponto 9, era sobre o qual eu me estava a pronunciar. Apreciação e votação do parecer do Projeto-Lei 506 desta legislatura e desta sessão legislativa, da autoria do CDS-PP, em que consagra a disciplina de cidadania e desenvolvimento de frequência facultativa para os alunos. É deputado, autor do parecer, o Sr. Deputado Porfírio Silva, que sei que nos acompanha, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a quem aproveito para cumprimentar, e dá nota também da leitura que pessoalmente fiz do parecer, da minúcia e do cuidado com que o Sr. Deputado abordou esta questão. Este agradecimento é naturalmente para todos os seus deputados que de forma dedicada se dedicam também, portanto, a este tipo de intervenção, que é de grau de dificuldade naturalmente elevado. Deixo aqui ficar a minha opinião e passava a palavra ao Sr. Deputado autor do parecer, Porfírio Silva, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Está a nos ouvir, Sr. Deputado?
Sim, Sr. Presidente. Estão a ouvir?
Muito bem.
Bom dia a todos. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas. Cabe-me então apresentar este projeto de parecer sobre a iniciativa do Grupo Parlamentar do CDS-PP, projeto de lei número 506/14/2, que visa consagrar a disciplina de cidadania e desenvolvimento de frequência facultativa para os alunos, fazendo isso por via de uma alteração ao decreto-lei número 55/2018, 6 de julho, que estabelece o currículo dos ensinos básico e secundário e os princípios orientadores da avaliação das aprendizagens. O relatório foi distribuído há já algumas semanas, a razão pela qual penso que não terei que fazer uma apresentação demasiado exaustiva, mas queria sublinhar nesta ocasião alguns pontos. Na análise da iniciativa, aquilo que procurei fazer foi não tentar determinar o mérito da iniciativa, porque isso não compete ao parecer desta natureza, mas sublinhar aquilo que, a meu entender, deverá ser ponderado pelo legislador no critério plural próprio de um Parlamento democrático acerca da norma proposta. A proposta, como já foi dito, traduz-se numa modificação do Decreto-Lei 55/2018, que na sua formulação é o seguinte: quando a escola decide implementar a componente de cidadania e desenvolvimento como disciplina autónoma, é a mesma de frequência facultativa. Aquilo que procurei fazer nesta parte de análise da proposta, sobre a própria norma proposta, foi suscitar questões que deveriam ser ponderadas pelo legislador, em minha opinião, uma vez que se trata de uma alteração legislativa que incide sobre um diploma que diz respeito à forma como organizamos as práticas curriculares nas nossas escolas. É que dentro da autonomia curricular cometida às escolas, a componente de cidadania e desenvolvimento pode ser operacionalizada de formas muito diversas, de caso para caso. E o que o parecer procura fazer é suscitar a necessidade de ponderar as contingências da aplicação da norma proposta face a essa diversidade. Não vou ser exaustivo, mas, como exemplo, questiono, temos que ponderar se essa faculdade de não frequentar pode depender da modalidade de implementação que tenha sido adotada por esta ou para aquela escola em concreto, dentro de uma das quatro modalidades de implementação previstas, por exemplo, o ensino secundário, atendendo a que essas várias modalidades admitem formas diferentes de aplicação da norma proposta. Na medida em que há aqui toda uma flexibilidade que é dada às escolas na organização e desenvolvimento curricular, a aplicação desta norma terá efeitos diferentes consoante as diferentes opções, não só em diferentes níveis de ensino, mas também consoante as opções das escolas, agrupamentos de escolas fazem, o que envolve diferentes combinações e diferentes estratégias de reorganização dos tempos e dos espaços das escolas. E a questão principal que atravessa as várias questões que coloco neste ponto tem, no fundo, a ver com o seguinte: devemos ponderar, e quando digo devemos ponderar, quero dizer que não dou nenhuma resposta nem resposta minha, nem proponho que a Comissão dê uma resposta a essas ponderações. O que coloco são diversos aspectos dessa ponderação acerca dos efeitos da aplicação da norma em diferentes contextos. Por exemplo, o facto de existir oferta complementar que pode ser introduzida ao nível de escola, oferta complementar que, sendo facultativa como oferta, será depois da frequência obrigatória, se ela for concretizada, é um exemplo daquelas contingências em que precisamos de pensar como é que se aplicaria a esses casos concretos a norma proposta neste projeto de lei. E, portanto, em resumo, o que este aspecto do meu projeto de parecer contempla é um conjunto de aspectos que, a meu entender, o legislador deve ponderar. É também feita uma análise aos pressupostos da proposta. Não estou a falar de pressupostos implícitos, estou a falar dos pressupostos que são alinhados no projeto de lei, como preâmbulo. Um desses pressupostos é aquilo que se costuma chamar a proibição de doutrinação oficial por parte do Estado, ou seja, a norma constitucional que diz que o Estado não pode programar a educação e a cultura segundo quaisquer diretrizes filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas ou religiosas. Assinalo, e espero que a Comissão assinale comigo, que essa é uma norma importante, porque é óbvio que ninguém admitiria, no quadro da nossa democracia, essa doutrinação oficial, mas assinalo que essa proibição de doutrinação oficial não impede tarefas do Estado, como, por exemplo, selecionar materiais educacionais para uso nas escolas em termos de critérios de qualidade científica ou pedagógica. Da mesma maneira que a proibição da doutrinação oficial nunca serviu para afastar do ensino a conformação pelos valores constitucionalmente consagrados na Constituição da República Portuguesa. E há um conjunto de valores que são consagrados na nossa Constituição e que, obviamente, a sua defesa não pode ser considerada doutrinação oficial. Também analiso o facto de, nos pressupostos explicitados nesta proposta, se incluir a ideia de que o Estado deve ser apolítico e ideologicamente neutro, para assinalar que essa consideração, se for uma consideração do proponente, nada a dizer, porque não nos cabe a qualificar as opiniões do proponente, neste caso o CDS-PP, mas assinalo que essa reivindicação de que o Estado seja apolítico e ideologicamente neutro não é uma reivindicação que resulte do texto constitucional, uma vez que a Constituição em si mesma constitui uma escolha política fundamental, que é a escolha por um regime democrático em vez de um regime autoritário, e que toda a Constituição da República Portuguesa expressa um sistema de valores, precisamente aqueles valores que são protegidos pelo texto constitucional, e, portanto, em relação a esses valores e àqueles que se poderiam opor, a Constituição não é ideologicamente neutra. Outro aspecto importante, invocado no preâmbulo do projeto de lei, é a invocação dos direitos respectivos da família e do Estado na educação. E cabe dizer que, obviamente, nós respeitamos e temos a respeitar todos o papel que é reservado à família na educação das crianças e dos jovens. Nada, no entanto, assinalo que nada no texto, nas disposições constitucionais, aponta para qualquer tipo de oposição entre os contributos da escola e os contributos dos pais para a educação das crianças e jovens. Tudo aponta para uma complementariedade. A própria lei de base do sistema educativo, que, como não podia deixar de ser, se refere aos comandos constitucionais na explicitação de como é que eles se aplicam à organização do sistema educativo, complementa essa ideia de contributo, quer dos pais, quer dos restantes intervenientes na sociedade, para essa educação das crianças e dos jovens. De qualquer maneira, cabe dizer que conta a contribuição respectiva do sistema educativo e das famílias para os objetivos educativos, a lei de bases estabelece uma cautela particular no que diz respeito à educação pré-escolar, dizendo que no seu aspecto formativo é complementar e ou supletiva da educação educativa da família, não fazendo essa especificação para qualquer outro nível de ensino. Estas são basicamente, e em resumo, deixando muitos pormenores para trás, porque, como digo, os caros colegas já conhecem o parecer há muitas semanas, vem depois uma parte, que é a opinião do deputado autor do parecer, que não cabe aqui apresentar, uma vez que ela não está à discussão, ela não será votada, ninguém tem que estar de acordo, nem mais nem menos, nem muito nem pouco, com a opinião pessoal do autor do parecer. O que digo aí é que, sobre as matérias que proponho para ponderação na parte da análise do diploma, reservo especificamente a minha opinião para a altura em que o projeto seja discutido e votado, fazendo depois algumas considerações de enquadramento que penso que não é agora o momento para estar aqui a discutir, uma vez que essas considerações estão registadas. Em conclusão, o que se propõe que a Comissão decida é que se verifique que o projeto de lei número 506/14/2 foi apresentado nos termos constitucionais, legais e regimentais aplicáveis e que se encontram reunidos os requisitos formais e de tramitação exigidos para que esse projeto seja apreciado e votado em plenário da Assembleia da República. Obviamente, agradecendo a atenção com que puderam seguir esta minha apresentação, coloco-me inteiramente à disposição das senhoras e dos senhores deputados para qualquer apreciação, esclarecimento ou crítica que queiram fazer e que eu procurarei responder da forma mais adequada que consiga no imediato. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Porfírio Silva, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, pela explanação que fica agora e a partir deste momento à consideração dos senhores deputados e senhoras deputadas. Algum comentário, algum esclarecimento? Deixo na pessoa do Sr. Deputado um agradecimento a todos os deputados e deputadas relatoras pela profundidade, pela minúcia, de forma particular o relatório que acabou de apresentar. E agora coloco à discussão, não sei se por via digital temos alguém para querer intervir. Presencialmente, tomo como devidamente esclarecidos relativamente ao documento apresentado pelo Sr. Deputado, e então passava à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Estou a olhar em termos de auscultação digital também. Penso que, portanto, está o relatório aprovado por unanimidade. Um agradecimento renovado ao Sr. Deputado relator. Agora, passamos ao ponto 10. Apreciação e votação do parecer do Projeto-Lei 528 desta legislatura e desta sessão legislativa, da autoria do Chega, atribuição de subsídio de apoio ao alojamento e deslocação por motivo laboral ao pessoal do Centro do Ensino Básico e Secundário, quando deslocados da sua área de residência. É deputada relatora, a senhora deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Palmira Maciel, que nos está a acompanhar e a quem eu desde já passo a palavra. Senhora deputada, muito bom dia. Seja bem-vinda.
Bom dia e obrigada, Sr. Presidente. Também cumprimentar os meus colegas, deputadas e deputadas. Dizer então que este parecer diz respeito ao projeto de lei número 528 do Chega, sobre a atribuição de subsídio de apoio ao alojamento e deslocação por motivo laboral ao pessoal docente dos ensinos básico e secundário, quando deslocados da sua área de residência. São apresentadas uma série de questões que justificam a motivação desta iniciativa legislativa, que vou evitar também, até pelo adiantado já da hora, por isso encontra-se no referido parecer, e também tenho a nota explicativa anexa ao parecer, enquadra de uma forma exaustiva o enquadramento legal aplicável à questão subjacente a esta iniciativa, nomeadamente o Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e Professores do Ensino Básico e Secundário, o Decreto Regulamentar nº 5/2010 e uma série de legislação, entre outros que não citei. No tocante às iniciativas pendentes e consultada à base de dados, é de referir que tal como também a nota técnica o diz, vai ser a seguir também apresentado um parecer que também está na situação pendente, que é o projeto de lei 551 do Bloco de Esquerda, que cria o regime de compensação a docentes deslocados. Outros antecedentes parlamentares não se identificaram. Além disso, por isso, também se apresenta um grupo de entidades que são sugeridas para consulta, nomeadamente o Ministro da Educação, o Ministro do Estado das Finanças, a Ministra do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social, a FENPROF, a Federação Nacional de Ensino e Investigação, a FNE, a Federação Portuguesa de Professores, a Associação Nacional de Professores, a Associação Nacional de Professores Contratados e o Sindicato Independente de Professores e Educadores. Sobre a minha opinião, enquanto autora do parecer, não a manifestarei e será, por isso, tanto a opinião também do grupo parlamentar, reserva-se para o debate em plenário. Em conclusão, este projeto foi apresentado nos termos constitucionais, legais e regimentais aplicáveis, encontrando-se reunidos os requisitos formais e de tramitação exigidos para que seja apreciado e votado em plenário da Assembleia da República. E, desde já, agradecer e muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Palmira Maciel. Do mesmo modo, eu colocava à consideração, para a apreciação, este... Portanto, o parecer, agradecendo também à Sra. Deputada o trabalho com este projeto de lei, no que diz respeito ao parecer emitido, e colocava à consideração, estou a ver de forma digital se há alguém, presencial, não havendo, posso passar à votação. Está à votação, então, o parecer da autoria da Sra. Deputada Palmira Maciel, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passo imediatamente ao ponto 11, apreciação e votação do parecer do projeto de lei 551 desta legislatura e desta sessão legislativa, da autoria do Bloco de Esquerda, em que cria o regime de compensação a docentes deslocados. É autora deste parecer a senhora deputada relatora Sílvia Torres, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a quem eu desde já... Se tiverem condições, eu lhe passava a palavra. Senhora Deputada?
Sim, Sr. Presidente.
Então, tenha a palavra.
Estão a ouvir-me?
Estamos a ouvir. Não estamos bem. A ver a imagem. Atualmente é ver o vídeo, se está ligado.
E agora, Sr. Presidente?
Ainda não. Até aqui estivemos bem, mas agora bem. Falta-nos a imagem da Senhora Deputada.
Vamos ver agora?
Não. Tem que agora, clicar e depois dar um sim para partilhar
sim,
o vídeo.
Sim,
é um pormenor técnico que...
Já o fiz?
Exatamente, já está.
Muito bem.
Seja bem-vinda,
Sra.
Deputada.
Obrigada. Muito bem. Obrigada. Bom dia, Sr. Presidente. Caras e caros colegas, a iniciativa legislativa que apresento é da responsabilidade do Bloco de Esquerda, é o projeto de lei número 551 e visa criar o regime de compensação a docentes deslocados, nomeadamente a educadores de infância e professores do ensino básico e secundário da escola pública. Os proponentes sustentam que todos os anos letivos há milhares de professores de ensino básico e secundário que ficam colocados em estabelecimentos de ensino distantes do seu local de residência e que isso, embora resultante do concurso, não é fruto da sua vontade, mas resultado das regras das colocações, das exigências do sistema de educação e da necessidade destes docentes de encontrar uma colocação. Os proponentes concluem que os professores deslocados são prejudicados por terem de suportar os custos acrescidos de transporte e habitação, resultantes dessa colocação, e por conseguinte consideram ser justo compensá-los pela necessidade do sistema em ter docentes deslocados. Propõe ainda que o critério mínimo para considerar um professor como deslocado possa ser encontrado por analogia, nomeadamente com a deslocação de trabalhadores da função pública para o posto de trabalho a uma distância de mais de 60 km, inclusive em relação à sua residência, que exige sempre o acordo do trabalhador para a mobilidade. A nota técnica deste parecer, como tiveram a oportunidade de ver, apresenta de forma exaustiva o enquadramento legal aplicável à questão subjacente a esta iniciativa. Existe uma iniciativa pendente com objeto conexo ao da iniciativa agora apreciada, que foi, portanto, o projeto de que foi o projeto anteriormente apresentado pela colega Palmira Maciel. Quanto à iniciativa em apreço, no que concerne aos requisitos constitucionais, regimentais e formais, e conforme a nota técnica, portanto, cumpre, em linha com o exposto na nota técnica, frisamos ainda que a iniciativa, caso seja aprovada, pode implicar um aumento das despesas do Estado. O artigo 5º da iniciativa remete, no entanto, a respectiva entrada em vigor para a aprovação do Orçamento do Estado subsequente à sua publicação, salvaguardando assim a conformidade com a designada lei travão prevista no número 2 do artigo 120 do Regulamento da Assembleia da República. Salientamos ainda que o artigo 4º da iniciativa estabelece a obrigação de o Governo elaborar a regulamentação necessária à atribuição da compensação a docentes deslocados, mediante negociação sindical, no prazo de 3 meses a contar da sua entrada em vigor. No que concerne a consultas e contributos, corroboramos a proposta das entidades sugeridas na nota técnica. E, naturalmente, dispenso-me de manifestar a minha opinião sobre a iniciativa em apreço, reservando ao meu grupo parlamentar a sua posição para debate em plenário. Em jeito de conclusão, a Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, portanto, apresenta, portanto, aprova que o seguinte parecer seja, portanto, apreciado e votado em plenário na Assembleia da República.
Bem, muito obrigado, Sra. Deputada Sílvia Torres, pelo trabalho também desenvolvido na emissão deste parecer. E, do mesmo modo, eu colocava à consideração dos Srs. Deputados presentes ou por via digital, se naturalmente querem colocar alguma questão, não havendo manifestação nesse sentido, eu passava então à votação do parecer. Autoria da Sra. Deputada Sílvia Torres, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. E agora temos o ponto, passamos diretamente ao ponto número 12. Discussão e votação do projeto de voto 341 desta legislatura e desta sessão legislativa da autoria do PS. De saudação a Elvira Fortunato pela atribuição do Horizonte Impact Award 2020. A senhora deputada Cristina Mendes da Silva queria falar sobre este voto. Está em linha connosco?
Estou sim, Sr. Presidente. Espero que me estejam a ver.
Estamos a ouvi-la, não a estamos a ver.
Eu vou voltar a tentar colocar
exatamente
a imagem.
Já estamos com a imagem, penso que a vamos ver agora em direto.
Exatamente. Já estamos. Ora, muito bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputadas, Srs. Deputados. Eu passava então a ler o voto de saudação a Elvira Fortunato, que é proposto pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Elvira Fortunato, nascida em 1964 no Conselho de Almada, é uma das cientistas portuguesas mais prestigiadas e mais premiadas do nosso país. Estudou na sua terra natal até terminar o liceu em 1981 e ingressou no curso de Engenharia Física e dos Materiais da Universidade Nova de Lisboa, prosseguindo seus estudos na área e, terminado em 1995, a sua tese de doutoramento, que deu origem a um grande projeto financiado pela NATO e que permitiu o financiamento de um laboratório na faculdade. Defensora ao longo da sua carreira da riqueza científica do nosso país, assente nas infraestruturas do topo, que são os laboratórios de excelência, e nas investigadoras e investigadores portugueses, os seus muitos projetos de investigação e de reconhecimento dos seus resultados muito têm contribuído para aumentar essa excelência com um especial destaque para as bolsas do European Research Council de 2008 e 2018. Atualmente dirige o Centro de Investigação CENIMAT na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Nova Lisboa, que foi recentemente avaliado por peritos internacionais na área de Ciência e Engenharia dos Materiais com a classificação de excelente. Um resultado de elevada qualidade dos investigadores e dos seus trabalhos e projetos científicos, assim reconhecidos pela comunidade científica nacional e internacional. Em 2020, foi atribuído o Horizon Impact Award de 2020 como seu projeto Invisible. na área da eletrónica transparente, que se juntou a inúmeros prémios e reconhecimento que foi recebendo ao longo da sua carreira. Foi pioneira na eletrónica de papel, onde desenvolveu junto com a sua equipa células celulares de papel, memórias, baterias, ecrãs, transistores, entre outros produtos que estão a ser estudados com vista a serem tornados pelas empresas no sentido de se produzir embalagens inteligentes com sensores que providenciem informações sobre o estado de conservação dos produtos. Assim, o Grupo Parlamentar Socialista propõe que a Assembleia da República salude a ouvida Fortunato pela atribuição do Horizon Impact Award de 2020, felicitando-a pelos êxitos alcançados e pela notoriedade para Portugal deles decorrentes, bem como por se assumir como referência para a participação das mulheres no panorama científico nacional. Era esse o ponto de deixar a disponibilidade da votação desta comissão. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Vamos agora para o período normal de discussão relativamente a votos. Não sei se algum senhor deputado, de forma presencial ou por via digital, quer intervir. Eu lembro só que temos alguns votos que têm o mesmo sentido, mas os seus deputados já eram conhecedores, e os grupos parlamentares, de maneira que podemos votar voto a voto ou... Então se estivessem de acordo, fazia a apresentação também no ponto 13, precisamente, é da autoria do PSD, é sobre a mesma matéria e votávamos de forma conjunta. Estão de acordo? Portanto, então, Sra. Deputada Cláudia André, estávamos no ponto 13, mas tem a ver com o ponto 12 no que respeita, portanto, ao sentido de votação depois.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós, o Grupo Parlamentar do PSD, subscreve tudo o que foi dito anteriormente pela proposta de voto do Partido Socialista. Acrescentamos, enfim, para compor que Elvira Fortunato é também um exemplo de cidadania, tem sido fundamental no desenvolvimento do Centro de Investigação de Materiais, a sua intervenção tem sido decisiva para transformar o Centro de Investigação de Referência Internacional, assim como passos importantes na consolidação do sistema científico português ao longo das últimas duas décadas, combina uma grande exigência científica com um elevado sentido crítico que não se confina à academia, mas que abraça com entusiasmo a relação entre conhecimento e sociedade. Por isso, o PSD congratula-se com a atribuição do importante e merecido prémio internacional à equipa que desenvolveu o projeto Invisible, liderado pela professora Elvira Fortunato. Nós gostaríamos de propor, se o PS também, não sei se quer o Tiago avançar.
Está naturalmente a antecipar o que íamos falar de seguida, mas muito bem. O Sr. Deputado quer intervir, foi interpelado pela Sra. Deputada Cláudia André. Tenha a bondade, Sr. Deputado Tiago Estevam. Martins.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós iremos votar a favor de todos os projetos de voto e depois no final faremos a redação conjunta, porque partindo do pressuposto que todos os votos serão aprovados, nós no final fazemos a redação conjunta de forma a simplificar o procedimento. Ou seja, iremos seguir esta metodologia para todos, ou seja, não haverá necessidade de voltarmos a esta questão.
Eu penso que já está a indiciar a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista para todos os votos. Nós temos aqui três escalões de votos que portanto, têm uma abordagem sobre o mesmo tema. Aqui,
estou a dizer todos os votos referentes a este, depois sobre os outros avançados.
Ah, sobre este ponto. Portanto, sobre este ponto nós temos o 12 e o 13. Exatamente.
Então...
12 e 13. Devolvo a palavra à Sra. Deputada Cláudia André.
Relativamente, portanto, subscrevemos o que o Sr. Deputado Tiago Estevam Martins acabou de dizer, por isso nós aprovamos, votamos favoravelmente ao voto do PS, e ao nosso, claro, e estamos disponíveis para encontrar uma votação conjunta. Aproveito para dizer que também votaremos a favor de todos os outros, os restantes votos que estão até ao ponto 20, se não me engano. Portanto, votamos a favor de todos eles. Sim, mas nós votamos a favor de todos. A redação conjunta do PSD com o PS, também só me estou a referir a este ponto, ao 12 e ao 13.
para referir que o Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda, também se pronunciou da mesma forma, portanto, anuiu a essa intenção. Portanto, vamos votar os dois votos, o ponto número 12 e o ponto número 13, já aqui apresentados, exaltando e relevando a atividade de uma pessoa que é um orgulho para todos os portugueses, é Elvira Fortunato, e então eu passava à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, já recebi uma nota também de voto a favor. Não há nenhuma objeção, nem abstenção, nem contra. Portanto, está aprovado por unanimidade. Com compromisso da elaboração de um texto síntese entre os dois grupos parlamentares.
Sr. Presidente, se me permite, eu sugeria que todos os grupos parlamentares presentes pudessem apresentar durante o ponto 14, ou seja, que tornássemos conjunta, vamos avançar para o ponto 14 e por isso tornámos conjunta a discussão com todos os grupos parlamentares presentes para podermos avançar sobre esta matéria. Ou seja, João Almeida, aqui um conjunto de votos, podermos juntar a discussão. Todos os votos que forem
apresentados.
Não. Votaremos em conjunto. A questão da votação em conjunto vamos depois. Mas para já, todos os que quiserem. Todos os grupos parlamentares que fizerem a discussão, depois nós avaliaremos, está bem?
A Ana Mesquita, tenha a bondade para ajudar.
Tentarei, Sr. Presidente. Eu creio que a intenção aqui, quer por parte dos vários grupos parlamentares proponentes, é de congratular aquilo que foram os feitos alcançados, claro, pelos dois ciclistas. Pronto, e portanto não há inconveniente nenhum em agrupar os vários votos que aqui estão. Agora, há uma situação aqui que é particular, que é nem todos os grupos parlamentares aqui estão presentes para fazer a discussão desta iniciativa. Então, presumimos nós que será um pouco difícil fazer a discussão do 15, não estando cá o proponente. Não sei se estará cá a senhora deputada do CDS-PP por online para também fazer a apresentação do
20.
Do 20. Pronto, e portanto isso são questões que nós deixaríamos à consideração dos seus deputados, mas o resto parece-nos que há todas as condições para fazer já a discussão e agrupar. Era essa.
Exatamente, com a exceção dos grupos parlamentares que não estão cá presentes, certo? Então passávamos ao ponto 14, discussão e votação do projeto de voto 363, de congratulação pelos resultados desportivos do ciclista João Pedro Almeida. Tenho indicação que vai intervir sobre esta matéria a Sra. Deputada Sara Velez. Está-nos a acompanhar, Sra. Deputada?
Sim, Sr. Presidente.
Exatamente. Tenha a bondade.
Ok. Sr. Presidente, antes de mais cumprimentá-lo a si, a todas as senhoras e os senhores deputados, o voto que aqui apresento deve-se ao desempenho extraordinário e singular na história do ciclismo português que João Almeida teve no Giro de Itália levou-nos a todos nós a apresentar este voto que desta forma pretende assinalar o reconhecimento que todos nós lhe atribuímos. Nascido de 5 de agosto de 98, João Pedro Almeida é natural da freguesia de Ados Brancos, Conselho das Caldas da Rainha. Tomando o BTT como atividade desportiva, estreou-se na equipa Eco Sprint em competições de BTT, o que lhe valeu diversas ofertas de equipas de ciclismo, acabando por escolher a equipa Cartaxes durante 2 anos, equipa com a qual obteve os primeiros bons resultados. Apesar da sua juventude, apenas 22 anos, tem já um percurso de grandes feitos. No primeiro ano de ciclismo, em 2016, consegue ser campeão nacional de ciclismo de estrada e em contrarrelógio. Participou em várias corridas em Espanha e em França, conseguindo resultados assinaláveis no primeiro ano de sub-23 e segue para uma equipa em Itália, a UniEuro, onde triunfa na terceira etapa da Tour de Mersin e na segunda etapa da Toscana, Terra de Ciclismo. Ainda na UniEuro, fica em quarto na volta a Ankara e em nono na volta à Ucrânia. Mantém-se registros semelhantes em 2018 e 2019, apesar de numa outra equipa, a Exxon. Em 2020 ingressa na Deusnik Quick Step, primeira equipa da Pro Tour que o representa, ficando em terceiro lugar na volta a Burgos e em sétimo na Tour de Rennes e em segundo no Giro da Lombardia. Na sua primeira participação e por fim nesta última, numa das grandes voltas do ciclismo mundial, o Giro de Itália, mereceu o apreço e a admiração de todos os portugueses que seguiram atentamente o seu percurso. Recebeu ainda os elogios do mundo do ciclismo em geral, sendo o segundo português a conseguir o feito da conquista da camisola rosa, mantendo-se na liderança consecutivamente por 15 etapas, efeito igualmente único. Terminou a competição em quarto lugar, alcançando desta forma a melhor classificação de sempre de um português naquela prova. O reconhecimento, pois, pelo seu desempenho é, aliás, por todos os grupos, de alguma forma, reconhecido, uma vez que houve vários grupos a apresentar votos, pelo que também, e como primeira subscritora do voto, não me oponho que o mesmo possa vir a ter uma redação final única e depois, igualmente, votado e apresentado à Comissão ou ao Plenário, se assim for entendido. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado a nós, Sra. Deputada. Sara Velez, está aberta. Ora bem, nós fazíamos a discussão já dos pontos e depois votámos, não é assim? O 15 não está cá o autor do projeto. Temos o 16, que é da autoria do PSD, o projeto de voto 366. Congratulação pela prestação dos ciclistas aqui, refere o João Almeida, mais o Ruben Guerreiro. Foi o vencedor do Prémio da Montanha do Giro de Itália de 2020. Senhora Deputada, Cláudia André, tenha a bondade.
Obrigada, Sr. Presidente. Eu dispenso a leitura do voto do PSD. Os feitos do atleta João Almeida são por demais evidentes, foram aqui já citados e por isso o PSD reconheceu igualmente todos os feitos que João Almeida realizou no Giro de Itália. Todos nós acompanhámos com muito orgulho as etapas que foram feitas com a camisola de rosa, as 15 etapas, também connosco foi um grande orgulho a representação do país e o orgulho para todos os portugueses que estão pelo mundo, que com o João Almeida se reviram nas nossas vitórias e perseverança. Daí dispensarmos também a leitura do voto, mas estarmos disponíveis para uma redação conjunta a fim de que este voto chegue o mais rapidamente possível ao plenário, porque muito nos orgulha. Muito obrigada.
Muito bem, fica aqui registado a nota de que estão disponíveis também para uma redação conjunta sobre o mesmo tema. O ponto 17, conforme combinamos, tem a ver com a mesma temática. Aqui, congratulação pelos resultados desportivos do ciclista Ruben Almeida Guerreiro, que foi o que venceu o Prémio da Montanha no Giro 2020, e faz a sua apresentação, pelo menos tenho pedido para intervir, o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que é o autor deste projeto de voto, Fernando José. Está a nos ouvir, Sr. Deputado?
Sr. Presidente, eu penso que estão a ouvir.
Nós estamos a ouvi-lo, mas não, estamos a ver. Tem a ver com a questão do vídeo e de disponibilizar e de dar o ok.
Exatamente. Eu penso que sim.
Já o estamos a ver. Tenha a bondade.
Ok. Sr. Presidente, Srs. Deputados, este voto de congratulação é subscrito por todos os deputados eleitos pelo Partido Socialista no círculo eleitoral de Setúbal e tem a ver com os feitos de Ruben Almeida Guerreiro. Ruben Guerreiro é natural do Montijo, distrito de Setúbal, e levou o nome de Portugal ao conquistar a reputada camisola azul no Giro de Itália, à qual sumou uma honrosa 33ª posição, destacando ainda a vitória na nona etapa desta grande competição. É com elevado orgulho que se constata que o ano 2020 entrará, pois, nos livros como uma das mais douradas páginas da história do ciclismo nacional. Há, pois, que saudar Ruben Guerreiro pelo seu desempenho singular no Giro de Itália, Anália, que torna a sua participação num motivo de orgulho para o Conselho do Montijo, para o Distrito de Setúbal e para Portugal. E estamos, obviamente, também disponíveis para subscrever este voto de saudação de forma conjunta. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando José. Estávamos no ponto 17 e o ponto 18 tem a ver com o mesmo tema, com os dois ciclistas, João Almeida e Ruben Guerreiro, e ao projeto de voto 372 desta legislatura do Bloco de Esquerda. O Sr. Deputado Luís Monteiro tinha pedido para intervir. Tenha a bondade. Sr. Deputado Luís Monteiro.
Sim, sim, muito obrigado, Sr. Presidente.
Tenha a bondade, pode usar a palavra.
Muito obrigado, Sras. E Srs. Deputados. Apenas para comunicar antes de tudo que acompanhamos os outros projetos de voto aqui discutidos e também fazer uma brevíssima apresentação. Estes dois ciclistas tiveram um impacto brutal naquilo que foi esta última edição do Giro de Itália. Um mais destacado pelo seu posicionamento final na tabela geral de classificativa, mas o outro também por todo o trabalho que fez, não só individual, mas também coletivo, e que apesar de estarem em equipas diferentes, acabaram por ser um suporte importante, até psicológico, mas também físico e estratégico durante toda a corrida em relação a um e ao outro. E, portanto, o voto do Bloco de Esquerda é justamente sobre isso. Acompanhamos também as preocupações, que me parecem mais vontades do que preocupações, de garantir que, mesmo existindo a capacidade de fazer uma junção dos vários projetos de voto, que possamos o mais rapidamente possível votá-los em plenário da Assembleia da República, porque as pessoas em causa merecem essa palavra e esse respeito por parte da Casa da Democracia. Muito obrigado.
Muito obrigado. Obrigado pelo contributo também. Nós tínhamos agora, este foi o ponto 18, o ponto 19 é sobre ciclismo também, mas não é sobre os mesmos ciclistas, embora este é o Tiago Ferreira do Campeonato Mundial Maratona BTT. Não sei se deixaríamos este ponto para depois, porque é diferente, e juntávamos o do CDS-PP, o 20, e o 15, porque prescindiram da sua apresentação e colocam à consideração daquilo que a Comissão decidir, quer o 15, o projeto de voto do Chega, quer do CDS-PP. Prescindem da apresentação. Prescindem e estão com o sentido.
Sr. Presidente, sendo para ir a plenário, provavelmente sendo que se prevê uma larga unanimidade, talvez pudesse ser uma proposta da Comissão conjunto.
Se não houver desacordo de nenhum deputado, naturalmente que será um voto da Comissão. Com um texto conjunto, obviamente, de acordo com todos os grupos parlamentares, o mais rápido possível, como aqui já acabou de ser dito. Agora, este ponto 19 não tem a ver com aqueles onde há, portanto, uma série de convergências, não é? É diferente. Vamos deixar o ponto 19 e abordar, então, neste pressuposto que aqui foi indicado, levarmos ao plenário, conforme se percebeu dos grupos parlamentares, portanto, este sentido de voto em nome da Comissão, para quer os ciclistas João Pedro Almeida, quer o Ruben Guerreiro. Um texto conjunto, de síntese, que suba a plenário para ser votado, portanto, subscrito pela 8ª Comissão. Ok? Estamos de acordo, então? Eu diria que está votada, ou está sancionada esta forma de interpretarmos o sentido de voto e a elaboração de cada projeto de voto. Portanto, temos o 14, 15, 16, 17, 18 e 20, portanto, resolvidos. E agora temos o ponto 19, antes de irmos à parte final da nossa reunião. O ponto 19 é o projeto de voto de congratulação pelo título vice-campeão mundial de maratona BTT alcançado pelo ciclista Tiago Ferreira. Sra. Deputada Cláudia André, tenha a bondade do Partido Social Democrático.
Sagrou-se no passado domingo de 25 de outubro, vice-campeão mundial de maratona BTT em Sakarya, Turquia. O atleta viziense, atual campeão europeu, só foi batido pelo colombano, que revalidou o título mundial. Tiago Ferreira foi o terceiro pódio deste em mundiais de XCM, que em 2016 se sagrou campeão mundial, em 2017 foi o segundo campeão classificado. O atleta soma 3 medalhas nos campeonatos da Europa, ouro em 2017, 19 e prata em 2016. Por isso propomos que seja saudada a prestação internacional do ciclista de BTT, Tiago Ferreira, não somente nesta prova, como também ao longo da sua carreira de sucessos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Está explicado o sentido da apresentação deste voto. Eu colocava sem mexer na estrutura daquilo que nós já decidimos, se no voto a enviar para aprovação do plenário, se puséssemos uma linha João Pedro Almeida e Ruben Ferreira e uma outra linha a contemplar, são coisas diferentes. De qualquer maneira, não podia deixar de dar a minha opinião. Ok, já... Este voto é para subir para ser votado em comissão. Para ser votado em plenário? O do Tiago. Exatamente, o ponto 19. Tiago Ferreira. É para subir a plenário. Portanto, nós vamos ter de qualquer forma que dar indicação ao par da apresentação desta aqui do Grupo Parlamentar do PSD. Vamos ter que votar. Estão todos, portanto, está em apreciação, se quiserem algum esclarecimento. Diga.
Por favor, não é sobre o voto. O voto nós não temos problema nenhum em acompanhar, não será propriamente essa a questão. Mas é a metodologia, porque se o PSD está a dizer que o voto vai a plenário, vai ser votado em plenário ou é votado em comissão? Das duas, uma, não é?
Não pode ser votado duas vezes. Assim... É para ser votado. Se for votado aqui, fica aqui. É o voto na comissão. Se for a plenário, nós temos que...
Pois, era isso que eu queria perceber.
Nós temos que transformar o pedido num requerimento para subir a votação em plenário. Não é votado em dois lados.
Agora, no fundo, o que está a ser votado é a possibilidade ou não de ele chegar a plenário, certo? Não?
Nós temos os votos.
Ser votado em plenário.
Estamos a falar ao texto de convergência maior do
fazemos o texto.
A comissão elabora o texto, põe à consideração dos grupos parlamentares. É uma questão de redação. Se os grupos parlamentares, num entendimento entre si, o fizessem, se não, faz a comissão que vai ser levado em nome da comissão.
A minha sugestão era fazia em comissão, enviava por e-mail a todos nós. Nós aprovávamos
o mais rápido possível.
Fazemos, sim, mas tem que ser à partida. Sim, tem que ser em comissão. Pronto, à partida seria assim.
Ok. Nós remetemos um texto fusão de convergência com todo o sentido da apresentação dos votos para recolher naturalmente o beneplácito de cada grupo parlamentar e subir em nome da 8ª Comissão ao plenário. Certo? Estamos falados? Para a próxima reunião, naturalmente. Está comprometido. Ponto 21, foi pedido à retirada pelo grupo parlamentar do PCP. E o 22, aqui sim, é que foi pedido a retirada para a próxima reunião pelo grupo parlamentar do PSD. Temos agora, para finalizar, a apreciação e votação do relatório final da petição 126 desta legislatura, mas da primeira sessão legislativa, que é a redução do número de alunos por turma a partir de 2020-2021. Foi autora deste relatório a senhora deputada Joana Mortágua. Eu não sei se...
Sim, Sr. Presidente.
Sim, Sr. Deputado Luís Monteiro, pode nos ajudar?
Sim, peço-me essa desculpa ter dado só esta informação agora. Pelo facto de a senhora deputada Joana Mortágua estar neste momento noutra comissão, ela própria informou-me que dispensa a apresentação do relatório, se os senhores deputados e senhoras deputadas sentirem à vontade para fazer a votação. Se não, teremos, obviamente, de adiar para a próxima reunião, mas da nossa parte não haverá problemas em votar o relatório, obviamente, se todos os senhores e senhoras deputadas entenderem por bem.
Estamos devidamente esclarecidos. Naturalmente, tínhamos a expectativa que estivesse cá, mas nós sabemos como é a vida dos deputados, que se multiplicam por comissões, naturalmente. Pronto, mas este esclarecimento foi precioso e nós estamos em condições. O relatório é do conhecimento da 8ª Comissão, logo é de todos os seus deputados que a compõem, de maneira que, dispensando a apresentação, mas registando de forma clara o agradecimento também pela elaboração deste relatório, eu colocava, portanto, a apreciação, ou passámos imediatamente à votação. O sentido é de que passámos imediatamente à votação depois deste esclarecimento também e do esclarecimento dos seus deputados e senhoras deputadas para o poderem fazer. Vamos então proceder à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Damos só nota agora para finalizar a nossa reunião da próxima reunião da Comissão, que será numa quarta-feira, novamente. Vamos ver se os serviços da Assembleia nos concedem a hora da tarde, para não ser tudo... há vários pedidos. Senhora Deputada, se não houvesse objeção, nós trabalhávamos, que isto portanto, são os serviços que fazem a atribuição das salas. Nós vamos pedir para ser à hora normal de terça, mas na quarta-feira, às 15 horas. A senhora deputada Cláudia André quer falar sobre o mesmo tema. Tenha a bondade.
Sr. Presidente, eu só sugeria, caso não seja mesmo possível marcar à tarde, porque é possível ter mais elementos da comissão cá, mas se não for possível, porque há muita gente que vem mesmo muito longe, pelo menos solicitava que, em vez de ser às 10 da manhã, pudesse ser às 11, para dar tempo a que...
Cool. Ah, pois, mas nós arrumamos.
Não tenha 25 pontos, como é evidente, claro. Não é? Porque
temos que é uma comissão com muito trabalho, os senhores deputados também. Trabalho acrescido para vocês, naturalmente. Vamos tomar a boa nota e eu, fruto da pandemia, subscrevo inteiramente o que a senhora deputada Cláudia André diz, porque eu não consegui arranjar comboio ontem, para vir ontem, não havia comboios. Tentei arranjar para hoje, não me deram lugar. Tive que vir de carro e vim, muito bem, mas cheguei muito cedo e eu não gosto de conduzir automóvel, acreditem. Vim mesmo por um espírito de missão que tinha que cumprir, naturalmente. Ok? Pronto, lembro só, porque eu prometi, que vamos ter a audição regimental com o Sr. Ministro da Educação no dia 15. A hora ainda não temos, doutora Teresa. Às 15? É às 15 horas. No dia 15. 15h30. Nós marcámos, nós antecipámos até ao pedido. 15h30?
Sim. Okay.
Desculpem, só um esclarecimento aqui. O 12 e o 13? Sim. O 12 e o 13, sobre a nossa cientista, Elvira Fortunato. Juntam um texto os dois grupos parlamentares? É isso? Está esclarecido. Muito obrigado, Sr. Deputado Tiago Esteban Martins. Bom almoço e bom trabalho. Boa semana também. Bom almoço ou para o lanche? Não, ainda é almoço.